Boa noite a todos. Peço aos vereadores que fiquem de pé para começarmos sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2013. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2013, em Guadalupe, Piauí. Passarei a palavra ao secretário da Casa, vereador Alderico, que fará a leitura do expediente do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da segunda sessão plenária ordinária. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, o vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo, senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mouzinho Mota, Zé Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, abre a presente sessão e faculta a palavra ao vereador de mais idade. Usa a palavra o vereador doutor Fernandes. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra ao prefeito. Usa a palavra o prefeito Armozinho. Ordem do dia. Lida a solicitação da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, solicitando o auditório para o lançamento da campanha da Fraternidade 2013. Pequeno expediente. O presidente Amadeu Júnior informa e fará a eleição para as comissões permanentes. Após a apuração, foram eleitos os seguintes vereadores: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Edvan Miranda, 6 votos. Relator, doutor Fernandes, 6 votos. E membro, Zé da Inês, 6 votos. Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, doutor Fernandes, 6 votos. Relator, Edvan Miranda, 6 votos. Membro, Zé da Inês, 6 votos. Comissão de Assuntos Especiais. Presidente, Zé da Inês, 6 votos. Relator, doutor Fernandes, 6 votos. E membro, Edvan Miranda, 6 votos. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores doutor Fernandes, Jesse James, Edvan Miranda, Surama Martins, Ana Lúcia, Alderico Mouzinho, Zé da Inês, José Mota. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Diocese de Floriano, Regional São Marcos, Praça Nossa Senhora de Guadalupe, Guadalupe, Piauí, 4 de janeiro de 2013. Senhor Amadeu Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: solicitação de imóveis. Senhor vereador presidente, paz e bem. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe vem solicitar a doação de 3 mesas de madeira trabalhada, não mais utilizáveis pela Câmara Municipal, mas que será de grande proveito para nós em nossas necessidades pastorais. Aproveito para formular os melhores votos de uma profícua presidência dos trabalhos de tão importante casa na formulação de soluções para os problemas de nossa comunidade e na proposição de iniciativa que possam desenvolver a vida econômica e social de Guadalupe. Desde já agradecemos e invocamos as copiosas bênçãos do céu. Atenciosamente, Frei Eulálio Miranda, OFMS, OFM Paró. Polícia Militar do Piauí, Comando de Polícia do Interior, 10º Batalhão Policial Militar, Capitão Reginaldo Assunção Fonseca. Guadalupe, Piauí, 22 de fevereiro de 2013. Ofício número 033/13, gabinete CMDO, segundo CPM. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal. Considerando o fato que os policiais desta unidade policial militar já há algum tempo sofrem pela falta de alguns itens de necessidades básicas ao bom desempenho do trabalho. Considerando que a nossa OPM está tendo dificuldades em conseguir esses itens junto à Diretoria de Apoio Logístico da PM Piauí, considerando a predisposição e espírito cívico de Vossa Excelência no tocante a colaborar com esta OPM no efor do alcance desse poder municipal, venho respeitosamente por meio do presente, em face da grande necessidade desta segunda CPM, desta BPM, e de já agradecendo a atenção dispensada por Vossa Excelência, solicitar a aquisição para o quartel desta segunda CPM, décima DPM, dos itens discriminados a seguir: um bebedouro, um computador com impressora, um aparelho de ar-condicionado, um roteador para redes de internet, um estabilizador de energia para o computador. Respeitosamente, Samuel Rodrigues Pereira, capitão PM do comando da 2ª CPM da 10ª DPM. Ao excelente senhor Dr. Maduro Espera Júnior, presidente da Municipal de Guadalupe. Filiado à FEP Piauí, Colônia de Pescadores Z19 de Guadalupe, fundada em 3 de fevereiro de 1996. Ofício número 05/2013, Guadalupe Piauí, 1º de fevereiro de 2013, ao senhor Amadeu Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Ao tempo em que eu cumprimento, desejo-lhe sucesso à frente dos trabalhos legislativos dessa augusta casa e, em nome de nossa sociedade, especialmente os pescadores, temos um projeto pronto para funcionar na sede da Colônia de Pescadores Z19 de Guadalupe. Temos uma sala pronta com 48 metros quadrados, com um IT de 11 computadores completos, em nome de nossa classe e para melhoria de vida destes, pedimos uma doação de ar condicionado e mesas e cadeiras de escritório que foram retirados na reforma da Câmara para atender melhor o nosso povo com integração social e política. Certo da compreensão e do bom atendimento, faço votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Francisco Vitorino Silva, presidente do CPGPI. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, para os fins legais que se fazem necessários, permitimos-nos solicitar e vossa excelência se digne em determinar a remessa deste expediente a título de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que sejam procedidos estudos e viabilizem a construção de um mercadinho para comercialização do pescado. Justificativa: a atual comercialização de peixes da cidade de Guadalupe vem sendo feita de maneira insatisfatória, em local inapropriado. O uso improvisado das alçadas tem causado uma série de inconveniências: falta de higiene, prejuízo na mobilização de pessoas, vendedores e compradores, um reflexo negativo e comprometimento com a saúde do município e dos munícipes. A ISA de sugestão, indicamos as áreas lateral do mercado municipal, parte com frente para a mercadinho Asa da Verdura, espaço entre o mercado e o centro de abastecimento, em que se poderia construir botes impermeabilizados com cerâmicas, azulejos, a serem distribuídos entre os feirantes. Deverá existir também âmbulas frigoríficas e remanejamento da fábrica de depósito de gelo da Vila Parnaíba. Plenário 25 de fevereiro de 2013. Vereador Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Presidência. Guadalupe, 25 de fevereiro de 2013. Ofício número 016 de 2013. A sua senhoria, o senhor capitão Samuel Rodrigues Pereira, MD, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar. Senhor comandante, considerando que a Polícia Militar em Guadalupe é regional, atendendo as cidades de Guadalupe, Matos Parentes, Porto Alegre, Lançados, Jerumeno e Canavieira, considerando o aumento do tráfico de entorpecentes, furto, roubo, enfim, da criminalidade em geral em Guadalupe, considerando que várias cidades vizinhas a Guadalupe têm sido vítimas de constantes violências, solicitamos vossos préstimos em aumento do efetivo de policiais, ampliação da concessão de armamento para os referidos policiais, concessão de mais duas viaturas para atender Guadalupe e região. Aguardo o vosso deferimento, aproveitando o ensejo para firmar votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Guadalupe, 25 de fevereiro de 2013, ofício 017 de 2013. A sua senhoria, o senhor Coronel Gerardo Ribeiro Filho, MD, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Piauí. Senhor comandante, considerando que a Polícia Militar em Guadalupe é regional, atendendo as cidades de Guadalupe, Matos Parentes, Porto Alegre, Lançados, Jerumeno e Canavieira, considerando o aumento do tráfico de entorpecentes, furto, roubo, enfim, da criminalidade em geral em Guadalupe e Piauí, considerando que várias cidades vizinhas da Guadalupe têm sido vítimas de constantes violências, solicitamos vossos préstimos em aumento do efetivo de policiais, ampliação da concessão de armamento para os referidos policiais e concessão de mais duas viaturas para atender Guadalupe e região. Então, senhores, este segmento tem o mesmo teor, só direcionado a autoridades diferentes. Então, o comandante Samuel e ao coronel Gerardo Ribeiro Filho, comandante-geral da Polícia do Piauí, e um outro dirigido ao deputado e secretário de Segurança, Roque Rios Magalhães, certo? E o outro, com o mesmo teor, dirigido ao governador Wilson Martins, certo? O mesmo pedido. Brasília, Distrito Federal, 19 de fevereiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Municipal do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde da Família, valor bruto R$ 53.475, Competência, janeiro de 2013. Brasília DF, 19 de fevereiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde do Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto, R$ 4.168,83. Competência, janeiro de 2013. Brasília DF, 19 de fevereiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde do Guadalupe. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto, R$ 16.755. Competência, janeiro de 2013. Brasília DF, 18 de dezembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Recursos. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de saúde bucal. Valor bruto, R$ 16.755. Competência, novembro de 2012. Brasília, Distrito Federal, 18 de dezembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto, R$ 53.475. Competência, novembro de 2012. Brasília, Distrito Federal, 18 de dezembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade. Brasília, 18 de dezembro de 2012. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de núcleos de apoio à saúde da família. Valor bruto, 8 mil. Competência, novembro de 2012. Brasília, 18 de dezembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de agentes comunitários de saúde. Valor bruto, R$ 22.646. Competência, novembro de 2012. Brasília, 27 de dezembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências SAMU. Valor bruto, 25 mil. Competência, novembro de 2012. Brasília, 20 de dezembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição. Valor bruto, R$ 9.000. Competência, outubro de 2012. Brasília, 28 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto, R$ 4.168,83. Competência, dezembro de 2012. Brasília, 8 de fevereiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa, pagamento de PAP FIT. Valor bruto, R$ 21.391,67. Competência, janeiro de 2013. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde da Família, valor bruto R$ 53.475,00, competência dezembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de FAB-FIT, valor bruto R$ 21.391,67, competência dezembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, pagamento de agentes comunitários de saúde, valor bruto R$ 22.646, competência dezembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, valor bruto R$ 2.400, competência setembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco, valor bruto R$ 701,75, competência de setembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, valor bruto R$ 15.400, competência novembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde Bucal, valor bruto R$ 16.755, competência dezembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Núcleos de Apoio e Saúde da Família, valor bruto R$ 8.000, competência dezembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário, pagamento de incentivo de qualificação das ações de DENC, valor bruto R$ 6.973,00, competência dezembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Piso FIS de Vigilância e Promoção de Saúde, valor bruto R$ 4.876,00, competência dezembro de 2012. Brasília, 3 de janeiro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde do Guadalupe, Programa Pagamento de Repasse para Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde do município de Guadalupe, valor bruto R$ 7.500, competência dezembro de 2012.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, tendo encerrado
a leitura de todos os ofícios do expediente do dia, gostaria de chamar à tribuna o vereador Fernandes para defender a sua indicação pelo tempo de 10 minutos. Em seguida, eu mesmo farei a nossa solicitação. Em seguida, o vereador pode tomar o local na tribuna. Posteriormente, após a manifestação do vereador Fernandes, eu gostaria de usar a palavra para defender a nossa solicitação enquanto com relação à Polícia Militar. Com a palavra, o vereador Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente da mesa, da Câmara, vereador Excelência Amadeu Júnior. Excelentíssimo senhor vice-presidente, Excelência vereador José Mota. Excelentíssimo senhor secretário, vereador Alderico Mussinão. Após esses cumprimentos protocolares, eu me permito saudar o povo aqui presente, antes mesmo dos nobres colegas e excelentes vereadores, porque na nossa concepção, vocês continuam a ser a nossa meta principal e soberanos neste plenário. Após essa saudação, queria saudar as excelências vereadoras Surema Martins, Ana Lúcia e o excelente vereador José da Inês. Após essa saudação até longa, espero que não tenha omitido meu nome, quero agradecer a todos os ouvintes das emissoras locais pelo privilégio da transmissão dessa nossa sessão, hoje, a primeira ordinária do ano legislativo, que se iniciou agora no dia 18 de fevereiro. Então vejam só, nos comícios, nas campanhas, muito se viu falar a respeito de indicativos de lei. E eu sempre vi na semblança, naquele, todo mundo atônito, que é indicativo. Mas eu sei que muitos dos munícipes sabem o que é isso. Existe uma série de atribuições que se desenvolvem para desenvolvimento do bem comum dos guadalupenses. E existem os projetos de lei que podem ser apresentados pelos vereadores, pela Câmara, aqueles de exclusiva, aqueles de ativo do excelentíssimo senhor prefeito, resoluções, moções e uma série de engrenagens naturais, eu não digo de protocolos, mas solenidades essenciais, a exemplo do que exige na Igreja Adventista, na maçonaria da nossa Igreja Católica, ritos necessários para o desempenho dessa múltipla função. E vejam só, existem determinados assuntos que só o prefeito, como construção de obras, que só sua excelência o prefeito é que tem a iniciativa de criar esse projeto. Então, o que é que nós, vereadores, podemos fazer? Podemos fazer, então, o que nós chamamos, é isso aqui, indicativo de lei. Se trata de uma peça curta, elaborada à secretaria da casa, da mesa, que gentilmente traz aqui para os nossos trabalhos, é lida pelo secretário e depois o vereador vem fazer a sua defesa. Então, indicativo de lei, eu tenho a honra, iniciando o nosso trabalho legislativo, que eu espero que possa fazer muitos outros, por promessa de campanha, por dever de vereador. Então, eu me lembrei e vi ali de que realmente o nosso mercado do peixe, com aquela casa acanhada, estreita, inadequada, chamada Casa do Peixe, não é para a imensidão de pescados que nós temos no nosso lar e para que seja comercializado naturalmente. Não basta só a zona lá dos pescadores. Não basta só a fábrica de gelo ali existente, mas o que nós precisamos é de uma coisa que haja higienização, que haja higiene. Tomei a liberdade de calçar, não sei se o senhor perfeito, ouvido o plenário, é claro, para que ele estude a possibilidade. Não é que ele seja obrigado a fazer. Não sei se existem recursos, vamos ver. Nós, como vereadores, indicamos, então, eu tomei a liberdade de indicar para que o prefeito, através da sua secretaria específica, a de obras, junto com saúde, talvez, sei lá, estude essa viabilidade de se fazer box devidamente azulejados, não precisa ser muitos, procurando aproveitar parte lateral, isso é a secretaria de obras que vai dizer, a sua engenharia, lateralmente ali existente, olhando para o Marlon, ou aquela mesga de rua, aproveitando a calçada também, olhando para aquela central ali de abastecimento, mesmo preservando os camelôs, que eles também podem criar o camelódromo depois, e até interditando, se for o caso, nos dias de feira, para que a gente possa se locomover, haja uma melhor mobilização entre os vendedores, entre os feirantes e nós compradores. Isso, dando tudo direitinho, tudo limpo, é digno de nossa cidade que se prepara. É digno de nossa cidade que já era conhecida antes dos portais que já existem. Existe muita responsabilidade desta Câmara em procurar manter Guadalupe onde ela está, não, é de sorrir ainda mais para como ela está indo. Ela está subindo. Ela está, como é que se diz, vangloriada por tantas obras que se prometem aí. Então precisamos ter muito cuidado, porque aliado ao progresso existe realmente também a violência. Em boa hora, a Câmara se preocupou em oficializar, em oficiar, aliás, as autoridades competentes, o aumento de efetivos. Em boa hora, porque antes tarde, eu não digo que seja tarde, do que nunca. O progresso está aí? Está. Ele vem? Vem. Com o progresso, vai surgir mais fundo, mais roubo. É diferente. Mais droga, mais irresponsabilidade. Isso paralelamente à modernização, paralelamente à gama, à série de empregos que a gente está prevendo que exista em função dos empreendimentos maravilhosos afora já existente dos platôs de Guadalupe. É essa a nossa justificativa, por isso a nossa indicação, chamada de lei. Faz parte, sempre fez parte do nosso discurso, parte do nosso projeto, parte de nossa campanha, a preocupação com os jovens. Não é porque eu também e todos nós teríamos sido jovens, mas é porque nós sabemos que são os jovens que estão no nosso futuro. Nós não somos considerados antepassados. Somos pilastra ainda do nosso desenvolvimento de Guadalupe? Sim. Somos alicerce? Somos. Mas o tempo próprio corrói. Precisamos então dessa juventude. E então, boa hora, além da Câmara, a Igreja Católica, de quem eu me orgulho de pertencer, também preocupada, e onde eu vi na Santa Missa, ela direcionou a campanha da fraternidade, que nós não estamos abrindo hoje, quem somos nós, mas apenas citando que será aberta depois de amanhã aqui na própria Câmara, mas a própria campanha da fraternidade, que se preocupou com tantas outras coisas, achou de se preocupar com a situação do jovem. E justamente no momento em que o Brasil vai sediar com outra santidade, outro Papa, aqui esse encontro mundial de jovens. Então, seria chover uma olhada, mas veja só no folheto, aqui escrito pelo padre Luiz Carlos Dias, isso distribuído ontem na igreja, mostrando como é que nós encontramos Deus. Não se trata de uma pregação cristã aqui, mas lembrando que toda aquela diversidade, a diversidade que existe entre você e aquele teu companheiro que está ao teu lado ou à frente, ali há uma manifestação divina de Deus. E ali é que começa a aparecer a desigualdade, quando nós damos as costas a todos esses problemas que existem aqui já nos bairros. Todo mundo aqui é testemunho do que já ocorre, e eu tenho que, sem ser deselegante, mas citar o que ocorre na vida militar. Sem falar de que teve gente que já me comunicou, lembrando do que viu hoje, já na praça ao lado da Igreja Matriz, em pleno dia, jovens se drogando, ainda bem que é aquela mais tênue, vale dizer, aquela mais fraca, a maconha. Começa pela maconha, vai ali de leve, gostoso, dá uma fome violenta, já me disseram, a pessoa vai para casa, não tem o que comer, depois não tem o que comer, não tem como comprar droga, furta. Começa com o furto, depois passa para o roubo. Eu já vou terminar, porque se eu fosse me alongar, mas vejam só. Só para dizer que isso não é só de Guadalupe, mas respinga nessa nossa cidade. No país, os jovens brasileiros são um número de 50 milhões. E mais de 84% vivem no meio urbano, como aqui. Deixa lá a roça, deixa de plantar maconha por lá e vem comprar aqui. Então, entre estes, encontram na periferia, com rotinas de alta taxa de desemprego, violência, e a gente sabe, é o dia a dia do que ocorre. O padre aqui narrou aquilo que a gente sente e que a gente vê na própria pele. O princípio da desigualdade, eu não falo racial, porque aqui no país não existe tanta como ele quis frisar, mas a desigualdade em função das ações existe. Porque o não às drogas começa pela educação. Vamos ter essa obrigação, princípio grande, de educar os jovens. Porque, como eu disse, que do jovem a sociedade pode esperar garra e força de vontade. E dos vereadores, honestidade e lealdade no exercício de suas funções. Nós vamos, se não acabar, mas nós vamos ter que diminuir estas drogas. Nós vamos ter que ter jeito até de prender e colocar esses jovens, principalmente do crack, internado a qualquer maneira, voluntariamente não, que seja na força, ex-vileges, a força da lei ou a força brutal da polícia, mas nós temos que salvar esse nosso futuro que são jovens. Muito obrigado.
Eu agora gostaria de usar a palavra em nome do requerimento que fiz e irei então à tribuna. Senhor vice-presidente José Moto, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, gostaria de saudar o comandante da Polícia Militar, Capitão Manuel Rodrigues Pereira, aqui presente, que gentilmente atendeu o convite da Câmara Municipal para assistir a nossa sessão hoje. E a oportunidade eu aproveito para passar sua mão ao fim da nossa sessão do um requerimento que fiz, que foi lido agora há pouco pelo secretário dessa Casa Legislativa, pelo vereador Alderico. Mas o fato é que, em Guadalupe, nós precisamos todos nos mobilizar para nos prepararmos para o enfrentamento da violência. Daí porque esse requerimento, feito por todos nós, vereadores, no sentido de solicitar ao comandante da Polícia Militar de Guadalupe, o capitão Samuel, e ao mesmo tempo ao secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, Dr. Robert Rios, ao comandante-geral da Polícia Militar, Dr. Geraldo Ribeiro Filho, e também ao governador do Estado do Piauí, Dr. Wilson Martins. O fato é que é inquestionável que a violência tenha aumentado muito em nossa cidade. E não apenas a nossa cidade, como também nas cidades circunvizinhas a Guadalupe. Praticamente, todas as cidades vizinhas a Guadalupe foram vítimas de assalto, arrombamento, do tráfico da droga, enfim. Esses mesmos problemas nós estamos vivenciando na nossa cidade. E o que é pior, esses problemas estão aumentando, tomando uma proporção absurda. E foi pensando nisso, que conversamos bastante com o comandante da Polícia Militar, o capitão Samuel, então sugerindo e ao mesmo tempo ouvindo, para sabermos de que forma é que o Poder Legislativo de Guadalupe pode ajudar a preparar, a ampliar as nossas polícias para garantir a segurança pública da nossa cidade e, via de consequência, dos nossos cidadãos. Em conversa que tive com o capitão Samuel, nós chegamos à conclusão que precisamos, sim, aumentar o efetivo. É lógico que, com o passar dos tempos, alguns policiais foram para a reserva através da aposentadoria, enfim. Além do mais, o comando local não responde só como Guadalupe. É Guadalupe, Martins Parente, Jerumênia, Porto Alegre, Lampre Sales e Canavieira. E partindo do princípio de que realmente aumentou o número de roubo, de assalto e da droga, como bem falou o vereador Fernandes agora há pouco, é preciso que a gente tome uma atitude, possamos fazer algo para ampliar mais, preparar mais as nossas polícias. Então, de imediato, o que nós pensamos é justamente isso: mobilizar todas as autoridades, capitão da Polícia Militar de Guadalupe, o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública e o governador do Estado. Vamos mandar uma via de cada um desses ofícios a cada um dessas autoridades pedindo a mesma coisa. Nós pedimos o aumento do nosso efetivo, nós pedimos mais viaturas para os policiais e pedimos mais armamentos. Guadalupe vive um momento de ascensão, de crescimento. E toda vez que vem um crescimento positivo de um lado, infelizmente, vem o crescimento negativo do outro. A droga, o assalto, enfim, a prostituição. E nós devemos nos preparar para enfrentar tudo isso. Sabemos que Guadalupe recebe um dos maiores investimentos do Brasil. Investimento da Terra Cal, orçado em 1.500.000.000. Isso chamará mais habitantes, mais trabalhadores, mais profissionais. Todavia, atrairá também pessoas que vivem do tráfico, do roubo, do furto, da violência. Nossa cidade de Guadalupe é um exemplo para todo o estado do Piauí e o que dirá do Brasil. Temos um exemplo de segurança, pacificidade, exemplo de um povo pacato, de um povo respeitador, e nós não podemos deixar essa nossa imagem sucumbir diante daqueles que chegam aqui com intenções as mais maléficas possíveis. Então eu defendo esse requerimento em nome dos colegas vereadores e aqueles que desejam falar sobre o tema também está aberto, para que nós possamos fazer uma moção juntos. Amanhã irei procurar o Ministério Público, também falando sobre o mesmo tema, e pedir também que ele faça o mesmo pedido às nossas autoridades. É preocupante e nós devemos preocupar sim. Tem casas em Guadalupe que foram arrombadas e saqueadas à luz do dia. A casa do vereador Alderico, por exemplo, a casa da vereadora Ana Lúcia, por exemplo. Tudo isso é um contexto negativo, é uma associação da droga, da prostituição e do crime, que andam juntos. E cabe a nós, enquanto representantes do povo, repelir esse tipo de conduta. Nada melhor, então, do que nós aparelharmos ainda mais as nossas polícias para o enfrentamento. Nós sabemos da dedicação dos nossos policiais. É policial que passa a ronda de 24 horas, uma dedicação extrema e importante com respeito ao seu juramento e à proteção do nosso povo. Mas também, de outro lado, nós temos que reconhecer que precisamos aparelhar mais e a cada dia melhorar mais, porque, como já falei, há um crescimento, talvez até desproporcional. Enquanto a nossa cidade cresce por ofertar mais empregos, melhores meios de condições de vida, também cresce a criminalidade. Essas são as minhas palavras e o pedido de providência. Peço que os colegas vereadores somem-se a mim nesse discurso e nós possamos andar juntos buscando a solução para pacificar a nossa cidade. Agradeço mais uma vez a presença do capitão Samuel, que está aqui e atendeu gentilmente o nosso convite. E aqui digo, capitão Samuel, em vossa presença, a presença dos colegas vereadores, tudo aquilo que for preciso que façamos para melhorar ainda mais a segurança da nossa cidade, nós estamos prontos. Nós queremos trabalhar numa parceria, em um conjunto, buscando sempre o melhor, a melhoria para o nosso município. E é claro, e é óbvio, se nós pudermos dormir em paz, com a certeza de termos segurança das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos patrimônios, é claro que todos estarão felizes em viver em Guadalupe. Encerro aqui, nesse momento, com relação a este tema, as minhas palavras. Algum colega vereador, para falar sobre o tema, fica facultado a palavra. Com a palavra, vereador Escurama, para falar sobre esse tema.
Presidente, boa noite, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, comunidade aqui presente neste plenário, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, a quem eu saúdo no nome da presença do comandante capitão Samuel Rodrigues, sua presença, e venho aqui me somar ao colega vereador Amadeu Júnior, presidente desta casa, e juntamente com os demais representantes do povo deste município, assinou este requerimento em busca de segurança e de melhores condições a ser ofertada à nossa população. E a minha sugestão aqui neste momento, gostaria, se possível, acrescentar neste requerimento a necessidade que eu vejo do nosso município já ter várias mulheres viciado tanto no álcool como nas drogas, a questão do momento que ela é presa. Porque eu acho que a nossa delegacia só tem duas celas e eu acho que não tem celas específicas para as mulheres. Então, eu vejo a necessidade de nós ofertarmos também essa segurança e essa diferenciação. Ofertar a esses delinquentes, a essas pessoas que usam de má fé, que praticam o mal, que roubam, que matam, mas que nós temos também que ofertar a eles a segurança, porque são cidadãos. Então, eu vejo também essa preocupação de uma reforma para que se coloque celas femininas diferenciadas das masculinas. É só uma sugestão, porque tenho amigas, tenho comadre, tenho parentes bem próximos que estão aí realmente viciadas e estão sendo presas. E na maioria das vezes, no momento em que a cela tiver superlotada, essas duas celas só com um, vamos jogar essas mulheres. Então, deixo aqui essa sugestão, na necessidade da gente providenciar, pedir ao governo, aos prefeitos, aos deputados, essa reforma, essa construção de mais celas, porque o Guadalupe está crescendo. Vem aí o progresso, mas como já foi falado anteriormente pelos vereadores que me antecederam, na medida que vem o progresso, vem também a desvantagem. E eu tenho certeza que só essas duas celas, daqui a alguns meses, anos, não vai ser suficiente para se ofertar uma segurança a essas pessoas. Boa noite, obrigada. Voltarei mais tarde.
Para falar sobre o tema, com a palavra, a vereadora Lúcia, por 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo aqui presente, comunidade de Guadalupe, meu boa noite. Neste momento, é com tristeza que a Câmara Municipal de Guadalupe traz esse assunto, mas com muita firmeza, com muita responsabilidade, que nós, que fazemos o poder legislativo de Guadalupe, como verdadeiros representantes do povo, estamos aqui debatendo esse assunto. Senhor comandante, as boas-vindas ao senhor à nossa casa. Desejamos um bom trabalho, um bom desenvolvimento do seu trabalho aqui no município de Guadalupe, mas de já lhe trazemos essa triste notícia. O município de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, é um município com alta frequência de violência. Minha casa, minha residência, já foi arrombada por 3 vezes, lá na Vila Boa Esperança. Nós, guadalupenses, sabemos o quanto estamos desguardados de segurança. Mas nós temos a consciência do tanto que também estamos desprovidos de políticas públicas em benefício da nossa comunidade com relação às drogas. Nosso município já teve a felicidade de, o ano passado, de formar o Comitê de Combate às Drogas. Mas é preciso que as pessoas, as autoridades do nosso município, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tomem para si essa responsabilidade. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos só aqui ficar colocando problemas, questionamentos seríssimos e não resolvermos nada e não fazermos nada. Eu, vereadora deste município, no meu primeiro mandato, desde 2009, desculpe, encaminhei ao excelentíssimo senhor prefeito pedido de indicativo, pedido de requerimento para que esse município formasse o comitê permanente de combate às drogas. Naquela ocasião, muito antes, já participando de conferência municipal de saúde neste município, já foi colocado sugestões nesse sentido, acatado por toda vereadora Surama presente no momento, e todas as conferências que nós participamos nesse município, que colocamos sugestões e nada foi feito. Nosso município é um município super privilegiado. São poucos municípios, vereador Alberico, são poucos municípios, eu até coloquei aqui em certa ocasião, são poucos municípios do Piauí que têm o privilégio de ter profissionais em todas as áreas. O município de Guadalupe tem profissionais em todas as áreas que você possa imaginar que deveria ter feito um trabalho nesse sentido, nos nossos jovens, de combate a drogas, de prevenção. E nada foi feito. Nada foi feito. Trago aqui, senhoras e senhores vereadores, também a culpa a nós, vereadores desse município, ao excelentíssimo senhor prefeito, ao Poder Judiciário. Vamos nos juntar. Vamos fazer alguma coisa em benefício dos nossos jovens. Nós não podemos mais. Já se passaram vários anos. São muitos anos. Quando cheguei aqui em 1987, já sabíamos desse problema de Guadalupe. Tanto com relação à AIDS, como com relação às drogas. E de lá para cá, Fizemos o nosso papel como vereadora deste município. Fizemos nosso papel como participante deste município, como moradora deste município. Mas, infelizmente, nós aqui pedimos quem tem autoridade, quem está na autoridade, de poder fazer alguma coisa para o município de Guadalupe com relação a esse sentido, é os três poderes juntos. Mas, na realidade, nós sabemos que só o executivo é quem pode fazer alguma coisa. Então, a gente apela, a gente pede a participação da educação, da saúde, de todos os órgãos desse município. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos partir este ano, já de início, através desse requerimento que a Câmara está mandando. É um primeiro passo para as autoridades competentes, pedindo mais recursos para o nosso município. Mas o nosso papel, o papel da comunidade, em efetivar políticas públicas em benefício em relação a esse assunto, nós temos que exigir, nós temos que trabalhar, nós temos que estar lá atentos. No momento, é só o que eu tinha. Muito obrigada.
Para falar sobre o tema, com a palavra, o vereador Zé Mota tem até 10 minutos. Eu falo até que o vereador pode usar 3, 4, 5 ou até 10 minutos. Eu gostaria de até pedir desculpas aos colegas vereadores e à comunidade, em razão de ter havido um problema técnico na transmissão na rádio, e a sessão que está sendo feita agora está sendo gravada na íntegra e será transmitida amanhã no mesmo horário. Então, com a palavra, o vereador José Mota.
Senhor vereador presidente, Amadeu Júnior, vereador secretário, demais vereadores presentes, e a plateia que está presente e os que estão ausentes nesse momento, que estão nos assistindo, na cidade e no interior. Principalmente meu compadre Assis Brito, que essa hora está ouvindo, que é aqui na cidade, o Joaquim Matos. O assunto que foi tratado aqui, isso já foi discutido em legislatura anteriores. Tem um aqui, foi feito um mapeamento da cidade de Guadalupe. Eu lembro bem, de mais vereadora que me ajuda a lembrar, feito esse mapa da cidade, os locais mais assim, desse pessoal que gosta da droga, bebida, e prostituição e tudo, e roubo e tudo, foi feito esse mapeamento pelo capitão Reginaldo. E nós falamos com o prefeito, nessa época era o presidente da Câmara. Falei com o prefeito que a única solução disso tudo acontecendo em Guadalupe, para resolver de uma vez por todas, era fosse colocado aquelas câmeras, que eu sei que o custo é muito alto, mas para o benefício do povo de Guadalupe, eu acho que a única solução seria essa. Pelo menos naqueles locais, o satélite que foi feito aí pelo capitão Reginaldo, que deve estar no quartel guardado, porque se isso tivesse, essas câmaras, agora por último desse assalto que houve ali no posto de gasolina, eu acho que a gente estava sabendo o autor do roubo. Como também o pessoal do próprio dos postos, eles mesmos deveriam colocar cada um colocar no seu posto de combustível e deixar as cidades, os locais já mapeados, com o prefeito para fazer um levantamento do presidente, e é só um ofício para ele, reforçando esse pedido que foi feito em outra legislatura. Outra legislatura foi essa que passou, né?
Inclusive, vereador, se Vossa Excelência permite uma parte, Nós temos um projeto de monitoramento eletrônico votado na última legislatura, onde prevê a contratação de uma empresa, e ela vai implantar câmeras em todas as entradas e saídas do município nos pontos estratégicos. Isso já foi aprovado, o prefeito sancionou, então eu faço assim, já sugerindo a Câmara de Badalobre. Vamos fazer um ofício reiterando, assinado por todos os vereadores, reiterando a implantação imediata desse sistema de monitoramento, conforme a lei que foi aprovada e sancionada por essa casa. Era só isso.
Muito obrigado. Olha, porque tem uma cidade do Paraná que foi implantado esse sistema de câmera. Foi reduzido, isso eu vi na televisão, quanto foi reduzido esse tipo do roubo e tudo da cidade. É uma cidade pequena, mas o prefeito teve a coragem de implantar e implantou.
É o que ele fala.
E foi reduzido isso numa coisa absurda. E Guadalupe, não é uma cidade de 10 mil habitantes? Acho que daria para fazer isso. Eu adoro que, se não fizer todo o local, mas pelo menos, como eu já falei aqui,
e a placa é baixando.
Então, isso aí, só falando sobre esse projeto do vereador, desse pedido que ele fez, eu, na outra oportunidade aqui, eu voltaria a falar com um outro assunto muito importante.
Boa noite. Algum outro vereador quer usar a palavra para falar sobre esse tema? Vereador Zé da Inês tem até 10 minutos para falar sobre esse tema.
Boa noite, meus amigos, a mesa presidente, nosso vice-presidente, primeiro secretário, meus amigos vereadores, meus amigos que marca aqui presença, comandante da polícia, caros amigos, ouvintes da nossa rádio, eles que estão sintonizados, saber qual é a qualidade e a expressão de cada um falar e levar sua mensagem sobre o desenvolvimento de nosso município. Cada um tem uma sugestão a falar sobre o tema, sobre a administração, sobretudo sobre a melhoria do nosso povo e do nosso município. Mas eu, cada um de nós, tem a nossa mente aberta. Falar sobre esse tema, sobre a droga, eu acho que o primeiro rastro é ir atrás dos transportadores. Quando não existe, não existe a conquista por jogo. Quando tem os transportadores, só o menos. Vamos pegar o rastro dele, de quem transporta, porque é certeza que aí a coisa diminui. Eu sempre estou falando aqui, e eu gosto muito de falar com os jovens. Nessa semana mesmo, eu estive falando com alguns jovens, porque eu sou muito ligado à juventude, porque eu tenho 124 afiliados em nosso município. E aí, sempre eu tenho atenção a eles e gosto muito de falar sobre as coisas bem e ruim. Quando eu falo para eles, eu digo, meus amigos, ninguém não deve cair na conquista de quem quer vender. Porque quem usa, só pega nome mal. É vagabundo, é traficante, ladrão. E quem traz vai comprar carro, comprar moto e viver uma vida independente e ninguém não vai atacar ele. As pessoas, muito dele, abaixou a cabeça e disse: meu padrinho, você tem razão, de falar isso para nós, porque você está falando a verdade. E eu acho que por aí é bem melhor buscar o rastro de quem transporta, porque é mais fácil e é menos trabalho. Eu sei que é importante também ter a abertura de um projeto para conquistar o jovem, levar outro caminho. Como eu tive mesmo falando com o Freulário, que a partir do mês de maio, que o nosso prefeito falou que vai conseguir melhorar as estradas do interior, eu perguntei quanto você celebra uma missa assim particular. Ele falou, depois vou patrocinar umas 20 missas na zona rural, que a gente esteja ligado às pessoas e esteja ligado à juventude para a gente levar mais uma palavra amiga sobre o nosso povo. São essas minhas palavras, eu peço desculpa e muito obrigado pela sua oportunidade, meu Jesus. Voltarei novamente trazendo os meus projetos e da manhã em diante vou começar a pronunciar os meus projetos que eu prometi nos palanques sobre a nossa campanha. Boa noite a todos e espero que Deus me dê outra oportunidade novamente que eu esteja aqui falando para o nosso povo e levando a minha mensagem sobre os meus pensamentos administrativos do nosso querido município. Obrigado, Senhor.
Está aqui o senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, comandante Samuel, boa noite. Nós todos sabemos e temos ciência da necessidade urgente de se fazer alguma coisa pela segurança, não só de Guadalupe, mas do Brasil como um todo. A gente vê, quando a gente se liga na televisão, você acessa a internet, você vê no Brasil todo o alto índice de criminalidade. Realmente você fica preocupado. Você é pai de família, tem seus filhos estudando fora, certo? Você se locomove frequentemente, você fica preocupado com tanta violência. Eu acho até que os governos, principalmente o governo federal, o governo estadual, já deveria ter feito mais alguma coisa pela segurança pública no nosso país. E extensivo também os gestores municipais. Sabemos que todo município em fase de crescimento, desenvolvimento, a gente sabe que cresce juntamente com esse crescimento vem a criminalidade. Mas nós temos que nos prepararmos para que Guadalupe cresça, mas cresça com segurança. Certo? Para que nós possamos viver aquela nossa vida com a nossa tranquilidade que sempre nós tínhamos no nosso município. Sabemos que a segurança é um problema que envolve muita gente, envolve a todos. Sabemos que precisamos de um trabalho conjunto do executivo, legislativo e judiciário. Não é só o executivo que tem condição de fazer um trabalho para melhorar a segurança pública. Sabemos que tem que ter a participação também do legislativo e do judiciário. É evidente que o executivo possui uma estrutura maior, certo? É o carro-chefe do negócio, isso sabemos. Mas temos que andar os três, como diz a própria Constituição, junto, em harmonia, para resolver os principais problemas, principalmente um problema de tamanho e magnitude, que é o problema da segurança pública. Quero dizer ao povo de Guadalupe, e juntamente com todos os colegas vereadores, e participamos de todos estes requerimentos, solicitando o empenho do governo do Estado, do secretário de Segurança, do comandante-geral da Polícia, do nosso comandante local, comandante Samuel, para que nós possamos, dizer, incentivar, implementar, conscientizar ao povo, sobretudo do nosso município, que a vida com segurança, com mais tranquilidade, é bem melhor. É uma vida melhor, a vida de todos nós. Precisamos cada um dar uma parcela de contribuição. Certo? Muito obrigado.
Considerando que sobre esse tema nenhum candidato a vereador ainda quer se manifestar, nós pedimos aos colegas vereadores para se inscreverem com o secretário da Casa Alderico para que possam usar a palavra pelo tema livre. E eu gostaria de entrar em acordo com os colegas para que hoje, já que nós usamos muito tempo, até 10 minutos, para falarmos sobre esse tema específico, nós pudéssemos reduzir um pouco o tema livre, 5 minutos, 8 minutos. O que os colegas acham? Pode ser o vereador Danilo, vereador Mota, vereador Fernandes, vereador Zé. Eu peço a compreensão dos colegas para ser o mais rápido possível. Né? Vamos, então, entrar em consenso, usar até 8 minutos. Tudo bem? Bom, então vamos às inscrições. Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Quem mais? Vereador Zé Mota. Vereador Alderico. Eu gostaria de registrar que o vereador Jesse James está ausente. Até o momento eu não recebi a justificativa. O vereador Edivan Miranda também está ausente, mas ligou agora há pouco justificando a sua ausência. Uma palavra à vereadora Ana Lúcia. Eu gostaria de registrar aqui a presença do tenente Lucas, o Daniel, da professora Regina Patrícia, do sindicato, da professora Lita, do José Messias, da dona Mundica, enfim, a Luísa Moreira, do professor Zé Neto. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, a vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, povo aqui presente, mais uma vez volto a esta tribuna, neste momento para falar sobre vários assuntos. Em primeiro lugar, dizer da não oportunidade que tive no encerramento dos trabalhos da legislação passada de tecer alguns comentários sobre a minha administração nessa Câmara. Dizer aos senhores vereadores, hoje propondo essa 17ª legislatura, e ao povo de Guadalupe, que foi com muito orgulho, muito prazer, que administrei por 2 anos esta casa. E que no encerramento dos meus trabalhos, entreguei com a consciência limpa, tranquila, toda a documentação desta casa, todas as chaves desta casa, protocolar todas as pastas da secretaria, do setor de controladoria. Entregamos toda a documentação protocolada, assinada, porque, senhoras e senhores, estou colocando hoje este assunto, porque tive a tristeza de não ter recebido desta maneira. E existe um ditado popular que a gente diz: o que a gente não quer para a gente não faz aos outros. Então, eu, infelizmente, naquele momento que eu recebi esta casa, eu não, nem as chaves desta casa eu tive acesso. Eu tive que andar durante 3 dias para poder conseguir a chave desta casa. Todos, a documentação desta casa, não houve verificação, não houve recebimento. Não
recebi os computadores desta casa, todos deletados, todas as documentações que existiam nessa casa. Então, eu estou colocando, não com mágoa, com rancor, de maneira nenhuma, eu só estou aqui colocando uma situação que eu, como eu recebi esta casa e como eu entreguei. Repito, o que a gente não quer para a gente não faz aos outros. Então, toda a documentação desta casa, toda, o computador da tesouraria, da secretaria, toda a documentação, todos os arquivos, as pastas todas numeradas, por entregue, todas as pastas numeradas, toda a documentação foi entregue através do ofício, através de documento desta casa. Entreguei esta casa, senhoras e senhores, com um saldo positivo de R$1.478,43. Entreguei a esta casa dois carros, dois automóveis, todos documentados, placados, com seguro, com revisão, o carro mais antigo, pneus novos, tudo correto, tudo certo. Com a quilometragem, aferida, a quilometragem na hora da entrega, tudo isso eu fiz. Por quê? Durante os meus 2 anos nesta casa, como presidente desta casa, eu recebi, todos sabem, todos foram testemunha de como eu fui tratada por alguns colegas desta casa. Eu fui tratada, senhoras e senhores, com a tamanha falta de respeito, de consideração, digo aqui aos novos vereadores e espero e desejo que nessa nossa legislatura não aconteça o que aconteceu comigo. Senhor presidente Amadeu Júnior, o senhor terá o meu apoio dentro desta casa como vereadora. Não, em hipótese alguma, tratarei o senhor, nem o senhor vice-presidente dessa casa, senhor José Mota, como os senhores me trataram. Foi tamanha falta de respeito, senhoras e senhores, que eu fui tratada nesta casa, mas eu aceitei, abre aspas, eu suportei, porque infelizmente houve momentos nessa casa que eu, como presidente, na qualidade de mulher, porque o que foi percebido no início é que eu, como mulher, e a maioria dos vereadores desta casa, homens, acharam que eu não teria pulso, não teria coragem de seguir com determinação como eu administrei essa casa. É com alegria, com muita alegria, a vereadora Surama sabe, porque ela fazia parte da mesa diretora, juntamente com o vereador Pierre, o quanto nós nos esforçamos para administrar essa casa. O quanto este poder foi discriminado, desrespeitado pelo Executivo Municipal. Senhoras, vocês sabem, vocês ouviram as sessões durante o ano de 2011 e 2012 e sabem o que eu passei aqui. Sequer uma suplementação, o prefeito não assinou para esta casa, uma suplementação financeira, que não dizia respeito a nada. Não vou mais fazer comentário nem explicar, mas quem quiser entender, quem quiser compreender o assunto, era simplesmente uma suplementação financeira essa casa, o prefeito municipal se negou a assinar. Mas eu continuei, eu lutei e eu consegui. Talvez errei sim, todos nós erramos. Mas eu, com dignidade, com honra, exercendo o meu mandato de vereadora, principalmente, e presidente dessa casa, aqui exerci, durante os 2 anos, a presidência desta casa, repito, com honra e com muita alegria. Mas, senhoras e senhores, fui chamada por diversas vezes de mentirosa nesta casa. Foram tantas as vezes que fui chamada de mentirosa, mas nunca quem me acusou provou as mentiras que aqui eu disse. Nunca trouxeram nenhuma prova de todas as mentiras, segundo a acusação que eu disse nessa casa. Senhoras e senhores, senhor vereador José Mota, em particular, eu quero só lhe dizer, vereador José Mota, que ao senhor eu tenho um grande respeito. O senhor sabe disso, o senhor não me conhece de hoje, o senhor me conhece de muitos anos. Mas o senhor, em uma maneira, me perdoe, mas eu sou sincera, grosseira, dirigiu-me a palavra na primeira sessão extraordinária desta casa e me chamou de analfabeto. Eu não gostaria, estou dizendo hoje, hoje é a nossa primeira sessão. E a primeira sessão foi mais prevista estar presente, teve muitos protocolos, a gente não teve como falar. Eu estou falando hoje, não, repito, com questões de mágoa, de rancor, de ódio, não. Porque o que eu senti dos nobres vereadores desta casa foi a mágoa, não só a mágoa, o ódio. Porque chegar ao ponto, vereador José Mota, do senhor ter me chamado de analfabeta nesta casa, eu não vou poder, eu não poderia, em hipótese alguma, me calar. Naquele momento, naquela primeira sessão extraordinária, quando o senhor dirigiu minha palavra, me chamando de analfabeta, que eu fosse aprender a ler, eu só queria dizer para o senhor, vereador José Mota, que infelizmente, me perdoe, mas foi o senhor que não soube ler o artigo da nossa lei orgânica que dizia respeito ao que o senhor me tratou naquele momento. O artigo 28, parágrafo 1º do regimento interno, vereador José Mota, que na época, na hora eu lhe pedi, o senhor não disse. Mas é o artigo 28, parágrafo 1º do regimento interno. Que o senhor.
É o artigo 13 do regimento interno. Pega aí, ó.
Por gentileza. A vereadora Ana Lúcia, seus 10 minutos já encerraram.
Eu posso usar os 10 minutos do vereador Fernando?
Nós tínhamos combinado. Nós tínhamos combinado 8 minutos, pela maioria. Então, o vereador Fernando cedeu metade da vereadora Surama, metade para a vereadora Ana Lúcia. Até numa situação inédita, porque nunca tinha acontecido. E até que a gente vá consolidar isso, através de uma resolução de lei, nós vamos abrir uma exceção e conceder mais os 4 minutos à vereadora Lúcia, em respeito à vossa colocação, vereador Fernandes, porque na verdade isso poderá criar um precedente e poderá ainda dificultar a administração dos debates. No entanto, como Vossa Excelência, com toda a vossa sabedoria e bondade, o fez, nós vamos acatar. E já pedindo que, noutra oportunidade, não aconteça, justamente para não criar um precedente. Eu pediria que o vereador Fernandes falasse no microfone, que vai ser gravado. Aliás, está sendo gravado.
Vejam só, eu só abri mão desses 8 minutos pensando que a continuidade do assunto ainda perduraria em função da prolixidade, em função que o assunto é difícil, problema de drogas, segurança, eu pensei que fosse esse mesmo assunto. Mas, se eu soubesse realmente, a senhora tem razão em externar suas mágoas, mas se eu soubesse que que o assunto seria realmente a volta àquelas discussões que não levaram em nada. Aquelas discussões que sempre houveram aqui, que eu sempre combati, eu jamais faria isso. Desculpe, senhor, se eu me explicar. Porque o que eu primo, pelo contrário, é cuidar. Eu optaria o meu irmão, porque o que eu primo por isso, e estava feliz pelas duas sessões que houveram. Já estou com medo nessa agora e nas outras. Eu, como vereador, gente, eu não vou permitir defesas que não sejam do interesse do povo. Eu acho que os ataques, desculpa, pessoais que Vossa Excelência sofreu aqui, e no passado ainda, existe a maneira correta, dizendo eu, de uma representação. Está entendendo? Eu lhe digo o seguinte: esta Câmara, com a maior boa vontade que possa ter, jamais poderá punir a pessoa que lhe dirigiu as indevidas agressões que a senhora merece respeito. Não só por ser mulher, mas em função de que estava investida de um mandato sublime que é a vereança. Agora, eu, estreante aqui, neófito aqui, eu lhe sugeriria que fizesse uma representação. Eu acho, desculpe, que o nome público aqui presente não tem nada a ver com as agressões sofridas por Vossa Excelência. Por isso é que eu lhe franqueio. Continua aí os 4 minutos, mas pelo amor de Deus, lamento profundamente de que o assunto tenha distanciado daquilo que eu pensava. Muito obrigado.
Olha, diante do impasse, o correto seria que nós colocássemos que o plenário decidisse sobre acrescentar ou não 4 minutos no tempo da vereadora. Ou que o vereador Fernandes não concordasse em ceder o tempo. Todavia seria deselegante voltar atrás e mesmo porque nós estamos iniciando a segunda sessão e nós não teremos causar nenhum constrangimento a nenhum dos colegas vereadores. Todavia, eu peço que a vereadora Ana Lúcia não inicie um debate nesse tema, nesse sentido, porque a partir do momento que Vossa Excelência inicia usando as palavras que usou contra o vereador Zé Mota, dará a ele o direito de repelir as suas palavras. E então nós entraríamos num confronto, num debate, que não seria nada interessante ao nosso município. Então eu peço à colega vereadora que use os 4 minutos cedidos pelo vereador Fernandes nessa situação inédita com outro tema que não seja dirigindo ao vereador Zé Mota ou qualquer outro colega, justamente para não iniciar um debate ou um enfrentamento que vai tornar difícil a condução dos trabalhos.
Não, vereador presidente. Acho importante a sua colocação, mas na hora que eu fui desrespeitada, a posição de um presidente da casa era ter, na mesma hora, pronto, ali tinha encerrado, tinha acabado. Agora, infelizmente, eu não posso só receber. Eu não sou Jesus. Eu vou só receber pancada e não vou poder dar uma resposta? Por que não?
Então, neste momento, Vossa Excelência está correndo.
Pois não, vereador. Eu continuo minha palavra. Dizer, senhor vereador Fernandes, que é uma questão, nós trazemos sim a esta casa vários questionamentos, e questionamento neste caso, com relação ao nosso município, e dizer e pedir, e dizer aos senhores e às senhoras aqui presentes, que o excelentíssimo senhor prefeito esteve nesta casa na primeira sessão, segunda-feira passada, e que, não sei se os senhores receberam, eu não recebi, que ele prometeu que no dia seguinte enviaria a cada vereador o seu plano de ação governamental. Até o momento eu não recebi, solicito a casa que se foi enviada a casa que me entregue uma cópia. Porque nós não podemos aceitar mais 4 anos de só promessa e não cumprir. Porque é o que o senhor prefeito Alan Rodrigues Mouzinho tem feito com este município, tem feito com esta casa. Ele disse, passou aqui e disse a cada vereador, não sei se os senhores lembram, que amanhã eu envio a esta casa meu plano de ação governamental para que os senhores tenham conhecimento. E até hoje não chegou. Disse que enviava a lei que autoriza o pagamento do PIS nacional aos senhores professores do nosso município e não enviou. Então, é preciso, senhoras e senhores, em particular os senhores vereadores, que a gente tome uma atitude nesse sentido. É um prefeito que diz que faz e não faz, que mente descaradamente, mente porque ele disse, foi olhando a cada vereador nesta casa, que no dia seguinte enviaria o seu plano para que nós tivéssemos conhecimento e não foi enviado. É preciso, senhoras e senhores vereadores, que esta casa, os nobres vereadores, tome esta atitude de cobrar, de exigir. Nós não estamos aqui devendo favor e nem fazendo favor a prefeito nenhum, não. Nós estamos aqui representando um povo. E é um povo que nós devemos satisfação. Não ao senhor prefeito. Qual o motivo? Bastava ele ligar, telefonar, dizer que não tinha tido condição de mandar o plano de salário dos professores do nosso município. Mas não dá nem satisfação. Senhor vereador, particular vereador Fernandes, é o que acontece no nosso município. Foram tantas e tantas leis que esta casa aprovou, enviou ao excelentíssimo senhor prefeito e ele nem sequer deu satisfação. Para encerrar, eu solicito ao senhor presidente desta casa, em nome desta casa, que peça, mande um ofício comunicando ao senhor prefeito que cumpra a lei 397/2012, que diz respeito à lei de autoria da vereadora que vos fala, e emenda do vereador Amadeu Júnior, segundo artigo, que diz respeito que a Prefeitura Municipal de Guadalupe deverá enviar à Câmara Municipal todos os convênios e contratos firmados com a Prefeitura Municipal. Então, até hoje não foi enviado nenhum. Senhor vereador Amadeu Júnior, também, neste momento, eu lembro ao senhor vereador que a emenda foi de sua autoria, que a Câmara Municipal de Guadalupe também deverá entregar a todos os vereadores cópias dos contratos firmados entre a Câmara Municipal de Guadalupe e os prestadores de serviço. Senhoras e senhores, no momento, teria muito o que falar. Mas, infelizmente, o tempo nesta casa não me permite. Irei usar do mesmo recurso que o senhor vereador Amadeu Júnior, juntamente com outros colegas desta casa, usou no início, só um minuto, estou encerrando, no início de 2011. Usarei o serviço de rádio de comunicação do nosso município para fazer todos os esclarecimentos.
Infelizmente, entendemos que cortar a manifestação da vereadora Lúcia, já são 17 minutos e realmente a gente tem que conduzir os trabalhos de forma que todos os vereadores possam usar e de maneira que não vamos usar a palavra apenas para causar um clima de instabilidade aos trabalhos da casa. Peço à vereadora Lúcia que utilize o seu tempo na próxima manifestação, na próxima sessão. O tempo está encerrado, vereador. Agora, outro vereador irá usar a palavra. Vereador Surama. Pode agradecer, vereador. Não vai ser gravado. Com a palavra, a vereadora Surama Martins.
Volto a esta tribuna. Peço a todos os ouvintes que tenham atenção e que compreenda as situações que hoje está acontecendo. Mas acredito que, como eu, que estou presenciando esses pedidos, muitos que estão ouvindo estão se questionando também. É muito fácil. Quem quer conhecer alguém, dê poder. É muito fácil você atirar pedras. Mas Deus diz, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. É difícil suportar, querer só paz nesse momento, mas é a segunda sessão. Vamos conduzir. Inicio o meu pronunciamento pedindo ao secretário de infraestrutura providências imediatas ao nosso município. A questão das nossas praças, das nossas avenidas, das nossas ruas em relação ao mato que toma conta da cidade. As praças, nem se fala, são as pequenas, das pequenas às maiores. E a questão também da iluminação pública, que tem muitos bairros aí que está a escuridão total. Peço também ao secretário de infraestrutura a questão de os entulhos, que desde dezembro do ano passado se encontram em diversos bairros da nossa cidade. Visitei esse final de semana o bairro Cruzeta, lá na rua do seu Raimundo Bela Fina. Tem um monte de entulho lá do ano passado. Também lá no bairro São Félix, ligado entre a casa da Martirene e a casa do Manel, do Zé da Lapa, que está praticamente impedindo a passagem de dois veículos. Então, são pedidos de providências imediatas. A mesma vereadora que fala aqui neste momento pediu ao próximo prefeito essa providência na sessão passada. Quero aqui justificar ao presidente Amadeu Júnior que os meus pedidos não estão através de indicação, como o senhor sabedor, tive que ir a Teresina hoje às 5 horas da manhã, cheguei 7h40 aqui, só fui em casa tomar um banho, e aqui justificando também, presidente, o meu atraso aí de 15 minutos. Mas que na próxima sessão, alguns pedidos que eu fizer aqui, um ou dois, irei reapresentá-lo através de indicação. Quando, relatando um pouco em relação à saúde do nosso município, quero pedir ao secretário de saúde as providências urgentes também, que tenha compaixão da população carente do nosso município, que é a maioria. Que o secretário de saúde, ao dormir, coloque a sua cabeça no travesseiro e se pergunte, se questione, qual o número de pessoas que tem hoje condição de ter um plano de saúde. Gente, se nós analisarmos a população de Guadalupe hoje, em 10.200 e poucos habitantes, eu acho que não chega a 10% ou a 20% que tem condição de ter um plano de saúde. Quem tem que ofertar o mínimo, um exame, um medicamento no posto de saúde, quem é que tem que ofertar isso, gente? É o gestor do nosso município. No momento de um exame de uma pessoa carente, é necessário as pessoas irem à rádio para que a comunidade fique ajudando. Isso é inadmissível. Aqui irei bater na tecla, na mesma tecla. Prefeito, trabalhe. Mostre realmente o seu potencial. Vossa Excelência, Sua Excelência, é jovem, é filho deste município. Está aí no quinto ano da sua administração. Se o prefeito não tem condição de organizar as finanças durante 4 anos e vai para uma reeleição dizendo que a prefeitura está em condição difícil, por que quer esse cargo? Quem é que está no emprego ruim que quer continuar e permanecer nele? Então, peço providências em relação a esses exames. No momento de um transporte aí a Teresina, não vamos só aqui enfeitar que nem uma maquiagem, dizer que a coisa está boa, porque não está. Não está. Nem os medicamentos básicos nos postos de saúde se encontram. Me estendo aqui à zona rural do nosso município. Lá também o abandono é muito grande. Peço providência para a recuperação e manutenção das estradas. No momento que o início das aulas do ano letivo, como esse jovem, essas crianças que têm que sair de alguns interiores vizinhos, têm que levantar 4h30 da manhã, muitas vezes 4 horas, para ir próximo ali a passagem para poder pegar esse transporte. Irei me estender nesse pronunciamento, na próxima sessão, me referindo ao abandono e tem que se tomar medidas urgentes em relação ao ensino, à educação da zona rural. É importante essa minha preocupação e que os demais vereadores se somem a mim, principalmente esses que estão no dia a dia ao lado do prefeito, que providência seja tomada. Por quê? O que nós queremos é uma educação de qualidade. Dessa forma, nós iremos estar chegando no final do ano simplesmente passando aluno que não tem a capacidade de ir para outra série, porque não tem aproveitamento. Não tem. Quero também falar à população de Guadalupe que estive uma reunião com o promotor de justiça, o presidente Amadeu Júnior, a presidente do sindicato, o colega professor Raulindo, falando alguns temas juntamente com o prefeito Ali. E o mesmo prometeu não só de enviar hoje a esta casa o seu plano de ação governamental, como foi falado pela colega Ana Lúcia, que me antecedeu, como também a lei do piso, que foi determinada pelo MEC no valor de 7,97%. E eu me pergunto, por que não foi enviado? 8 dias se passaram, ele prometeu. Guadalupe, a Prefeitura Municipal de Guadalupe é privilegiada por ter, se eu não me engano, vereadora Ana Lúcia, só advogado é bem uns 3 ou 4. Tem assessoria. Que dificuldade é essa? O piso foi determinado, esse piso nacional, em janeiro. Nós estamos findando o mês de fevereiro. Não se justifica. Então, aqui reforço que seja enviado a esta casa esse tema, como também ele dê a posição ao sindicato dos nossos e aos servidores do nosso município em relação aos temas abordados lá sobre a regularização dos servidores que trabalham 40 horas e ganham o mesmo valor de quem trabalha 20 horas. A regularização também da nossa avaliação de desempenho, da mudança de nível, que nós estamos prejudicados há mais de 8 anos. Por quê? Não é feita e nós, professores, estamos aí sendo prejudicados. Então, que ele veja com a sua assessoria, que realmente envie a esta casa, procure a presidente do sindicato e dê essa posição. Porque nós não podemos chegar ao final deste ano sem essa avaliação de desempenho. Porque é mais um ano no prejuízo. E não é nada, não é nada. Há mais de 8 anos nós estamos aí no prejuízo. E é 5% em cima do nosso vencimento a cada ano. E determinar quais serão os critérios para ser feita essa avaliação. Porque, no meu entendimento, a avaliação de desempenho é você acompanhar o desempenho desse trabalhador, desse servidor, durante o ano letivo. Não fazer prova, ninguém está fazendo teste, ninguém está fazendo concurso. Então, eu vejo aqui, deixo aqui a minha posição. E que essa determinação também da lei do piso seja linear todas as categorias. Porque ano passado, 2012, só o nível médio conseguiu o percentual que foi determinado pelo MEC, mais de 22%. As outras classes, eu não sei aonde nem como, eles encontraram outras formas de ofertar a porcentagem. Então, é necessário nós termos essa preocupação. E não posso aqui também deixar o tema, que foi uma preocupação da maioria dos servidores, em relação à documentação do registro dos funcionários, em relação à mudança do cargo dos servidores efetivos no concurso que houve em 2007 e foi 2003. Mas teve um erro no programa, um programa que é específico para receber essas informações, RH Web, e que foi analisado várias irregularidades, cargos inexistentes, mas para nossa tranquilidade, o próprio Verônico, que é advogado, assessor jurídico da prefeitura, disse que essa documentação tinha sido encontrada e que amanhã ou depois iria para Teresina fazer essa defesa. Então, vamos aguardar o resultado que vem de Teresina para que os demais servidores fiquem despreocupado, e inicia o ano letivo com toda a garra, com toda a força, para nós estarmos ao lado dos nossos jovens, se doando, levando as nossas experiências, mas aprendendo muito com eles também. Porque a minha profissão é professora desse município, sou efetiva, estou hoje trabalhando na Escola Lindina Silva e quero contribuir com a nossa juventude para que eles realmente despertem a vontade, o gosto de aprender. E nessa oportunidade também convido a todos os presentes e aos ouvintes a virem se fazer presente na quarta-feira, a partir, está marcado às 18h30, mas acredito que às 19h, 19h da noite, para presenciarmos a abertura da campanha da fraternidade, que traz como tema Fraternidade e Juventude. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, salva-me. Então, é importante esse tema que foi abordado pelo vereador, colega Dr. Fernandes, onde estávamos presentes na missa. É uma preocupação das igrejas, mas tem que ser uma preocupação de toda a comunidade guadalupense, que quem esteja me ouvindo, que traga a sua sugestão, as suas ideias, o que fazer para trazermos os jovens para as igrejas, que seja a minha católica, que seja as evangélicas, mas vamos fazer com que a juventude realmente deixe fluir esse Cristo que está no coração de cada um. Porque Cristo está no coração de cada filho seu. Mas muitos não sabem que Deus está dentro do seu coração, que Cristo está dormindo. Então vamos fazer, através de sugestões, de ideias, que a gente possa despertar nos nossos jovens esse gosto de buscar a fé, a sua religião, a sua igreja, de ter ao lado dos irmãos o gosto de buscar o caminho que é trilhado e deixado por Deus. Porque Deus oferta o caminho do bem e do mal. E a verdade, todos nós sabemos, o caminho do bem, ele é muito espinhoso, ele é cheio de dificuldade, o mal está aí. Mas quando você entra no caminho do mal, para você retornar é muito difícil. E nessa oportunidade aqui, irei levantar a bandeira, como sempre fico, através de indicação na próxima sessão, a criação da Secretaria da Juventude. Vai ser um caminho, um espelho, para que dentro dessa secretaria possa-se fazer vários trabalhos com a nossa juventude. Então, já foi apresentado o Dr. Fernandes também? Pois pronto, concluindo aqui o meu, só um minutinho. Eu quero aqui reforçar esse meu pedido e que na próxima, essa semana, irei à rádio para me falar um pouco a respeito dessa secretaria, o que ela pode trazer através de ideias para a nossa juventude. Obrigada, boa noite.
Com a palavra, o vereador Zé Mota. Consequências que virão aí, nós estamos todos sabendo
o material que foi comprado vai ser conferido um por um e vai ser feito uma CPI. Não é um requisito lá para o estudo tranquilo, tranquilo. O Zé Mota nunca ganhou o diário na cidade de Guadalupe, onde ele mora. Nunca ganhou. Eu tenho anotado. É só ganhando diário em Floriano. Mora em Floriano ganhando diário. Veja bem. Essa pessoa disse que é tranquila. Presta atenção. Os carros que foram comprados, tudo. O valor acima do valor do preço. O cara da revendedora está aí para comprar. Vamos em Teresina examinar o preço do carro desse. O presidente vai examinar, a CPI vai dizer tudo isso. Tudo isso que vai ser mostrado. Então, diário aqui, porque fala em conta. Foi o dinheiro que eu. A Câmara foi de propósito, foi gasto 5.980, que era para devolver automático para a prefeitura. Automático também foi gasto. Vai devolver o dinheiro da assessora, dela que era empregada da prefeitura, 40 horas lá, e que hora na Câmara, ganhando de reais por mês. Onde era que esse dinheiro? Isso aí vai ser tudo apurado. E todos eles se lembram. Porque está no documento. Está tudo documentado. Tudo. E quando eu fui eleito aqui dessa casa, eu não traí meu grupo para ser eleito. Não traí meu grupo para ser eleito. Fui vereador, fui presidente por essa casa 3 vezes. E nunca enganei meus colegas para ser eleito nessa casa. Nunca. Então vamos deixar isso para trás, que isso não traz nada. Porque dá essa resposta aqui é sobre um olhar. Vou dizer novamente. Mas, senhor presidente, mudando de assunto, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse feito novamente um plano de saúde na Câmara de Vereadores e os servidores. Que esse vereador deixou e a vereadora que me cedeu cortou. E nessa época o Zé Mota recebia 60 mil reais por reparo. E aqui ficou, coisa bem, 122 mil. Mais do dobro que os vereadores recebiam. E o meu deixei e foi cortado. Foi ou não foi, meu presidente? Está aí. Foi cortado, deixei e foi cortado. Deixei pagando 50%. Deixei esse som aqui que eu tive a coragem de implantar. Tive a coragem. E está aí. E tomara que ele continue. Mas outra coisa, presidente, é que Vossa Excelência falasse com o secretário desta casa para fazer uma planilha pelo Excel. Uma planilha separar todos os repasses da saúde, uma planilha. Uma é parte da educação, outra planilha. E fosse acumulando o mês anterior. Porque está dando muito trabalho aqui, eu vi hoje, o secretário do Pleno. E fazendo isso, vai evitar muito esse trabalho, vai adiantar o trabalho. Porque chega com o acumulado é o quê? 9 cópias. Todo mundo vai saber quanto recebeu para a gente saúde no mês acumulado, quanto recebeu para comprar medicamento, a saúde. Então, educação. É tudo separado que vem. Tudo separado. Vamos fazer tudo separado, direitinho, como aquele professor fazer. Nós temos condições de fazer. Quero falar, presidente, também que eu achei muito interessante a ata que Vossa Excelência me implantou. Implantou confiado no sistema de comunicação nosso aí, que ninguém, pessoa nenhuma pode mexer, pode alterar. No homem que tinha anterior aí, podia fazer o que queria. Esse presidente nunca pegou nada daqui para levar para terceiro, para estar mostrando fora. Foi pego aqui, minha, do seu presidente. Na legislatura, meu irmão. Para estar mostrando em comício. E não tinha como apresentar. Só apresentava no Zé Mota. Porque o Zé Mota é uma pessoa que na cidade o pessoal gosta dele, mas quem não gosta fica com despeito dos que gostam. Porque o Zé Mota tem 7 mandatos aqui. 7. 7 mandatos eu tenho aqui. Bato os peitos, tenho 7. E nenhum vereador, desde quando foi fundado lá na Lua, conseguiu isso. E eu tenho 7. Registrado aqui. Fui vice-prefeito aqui. Então, se eu fui tudo isso, é porque eu tenho alguma coisa. Agora, as pessoas que não conseguem só da mentira, aí fica um rato da morte. Faz questão de frisar Zé Mota, vereador Zé Mota. Pronto, Zé Mota é aqui. É o vereador Zé Mota que está aqui para trabalhar para o povo. E vai continuar trabalhando. Se tiver errado, não se preocupa, não, porque eu falo. Eu não sou uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. Não. Eu faço aquilo que eu faço. Diga aquilo que eu faço. Então, vereador Amadeu, esse da ata, eu gostaria que o Vossa Excelência fizesse mais um. Esclarecesse melhor. Melhor para a própria terra.
Deixa eu pegar a minha lata.
Porque aqui em Guadalupe existe. Existe o grupo do atraso. E o grupo do atraso todo mundo sabe quem é. Não é aquelas pessoas que não querem que o Guadalupe cresça. É conhecido o grupo. E quando eles tiverem com essa mentalidade, nós ficamos toda a vida nessa situação. Porque o povo está aí, o povo está aí para mostrar. Porque sempre as pessoas mentem tanto que aquela mentira eles querem tornar uma verdade. Só que o pai de São Paulo não acredita, não adianta. Então, senhor presidente, eu vou encerrar minhas palavras agora, no momento, e vamos aguardar a próxima. Eu vim falando até negócio dos convênios e contrário. Se eu quero pegar o convênio da Prefeitura de Guadalupe, tem internet. Eu vejo todos os convênios de Guadalupe, todos. Vejo todos os contratos que tem. E ali está bem claro aí. Não precisa estar pedindo prefeito. Seu prefeito mandou uma cobra para mim. Seu prefeito mandou não. Sim, mas a internet, cada vereador tem um canal de corpo. Cada vereador tem um canal de corpo. Cada um tem. Quem não quiser usar, quem não quer usar. Só quem não tem, porque o vereador Zé Mota, porque não quis receber. Só ele, só não quis receber, eu não sei onde é que ele está. Eu estou encerrando, muito obrigado, até a próxima.
Vereador Zé Neide, ou vereador Fernandes, quer usar a palavra? Não? Vereador Alderico? Com a palavra, o vereador Alderico.
Isso é assim, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, doutora presente. A princípio, quero parabenizar o doutor Fernandes, sobre a sua indicação, o seu projeto para atender melhor, forma os pescadores. Pois, vereador, aquele projeto já tinha... Eu ia apresentar uma proposição, o mesmo teor do seu projeto. Muito bom. E eu tenho certeza que o prefeito vai atender a sua proposição, certo? Ele realmente está precisando melhorar o atendimento ao pescador. É, outra coisa, eu quero falar isso, alguns vereadores andaram falando já sobre a administração do nosso prefeito. Eu quero dizer aos colegas vereadores, vamos ter um pouco de paciência, nós estamos apenas no segundo mês do seu mandato. E quero dizer, e se o prefeito não tivesse feito uma boa administração, ele não teria sido eleito com uma maioria esmagadora, uma maioria nunca vista em Guadalupe. E tenho certeza que no seu segundo mandato, o prefeito irá fazer uma administração bem melhor do que a primeira. Pode crer nisso aí. E, consequentemente, vai ganhar a eleição, seu sucessor, com uma maioria bem maior também. Isso aí pode ficar tranquilo, porque o prefeito é muito organizado, muito sério, competente e honesto. Pode esperar, ele vai sacudir Guadalupe. Isso aí é questão de dias, viu, gente? Um exemplo nós temos o prefeito Jeromeno. Onde foi o prefeito Jeromeno não foi eleito? Um jovem como o Allen, que não foi eleito. Tinha, dos 9 vereadores, tinha apoio de 7 e perdeu a eleição. Porque não fez uma boa administração. Quando se faz uma boa administração, gente, não perde a eleição. Não adianta. O Allen está aí eleito, e bem eleito, ele fez uma boa administração. E vai continuar fazendo. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Certo? E o Adão vai ganhar com a sua administração. Muito obrigado.
Diante da manifestação de todos os colegas vereadores, farei agora as considerações finais. Em relação ao que foi colocado pela vereadora Surana, do encontro, da reunião que tivemos com o Ministério Público, presente estava o representante do Ministério Público, doutor José Sérgio de Deus Barros, o assessor jurídico da Prefeitura, Verônica de Castro Souza, a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Guadalupe, a professora Regina Patrícia, eu, vereador Amadeus Pereira Júnior, e foram discutidas algumas pautas, inclusive a professora Regina Patrícia redigiu uma ata, e na ata se registrou as pautas dos assuntos debatidos, e ao final todos nós assinamos. Realmente é importante que se defina, o quanto antes, o piso salarial. Reconhecemos a necessidade, este vereador que estávamos falando, estava também na reunião, já liguei para o prefeito, e a informação que me foi passada é que já está sendo cuidado com a maior gravidade possível, apenas está se fazendo uma avaliação, um estudo, mas algo que será feito de forma rápida e dentro em breve estará aqui na Câmara Municipal. Com relação à regulamentação da jornada de trabalho, para quem não está ainda inteirado do assunto, é que houve um concurso em 97, onde as pessoas concursadas e aprovadas o concurso teriam que exercer apenas a jornada de 20 horas, quando o outro concurso e os efetivos têm a jornada de 40 horas. Causou um impasse, porque é preciso que se faça uma unificação das jornadas, mesmo porque é injusto que o trabalhador de 20 horas ganhe o mesmo valor que o trabalhador de 40 horas. Essa reivindicação também é justa do sindicato. Uma das propostas feitas na reunião, inclusive, pelo representante Michele Pouco, seria unificar tudo em 30 horas. No entanto, isso está sendo avaliado, isso está sendo visto. Eu tenho certeza que nós chegaremos a um consenso. Com relação à avaliação para a ascensão dos professores, foi outro tema tratado nessa reunião. E realmente, a forma que foi feita na avaliação anterior, realmente não foi feita dentro dos padrões, e então os professores, de certa forma, saíram prejudicados. Então, o prefeito se comprometeu a fazer uma avaliação e, antes disso, conversar com os representantes dos professores para fazê-la dentro do padrão que seja acessível e que permita realmente o professor ser bem avaliado dentro da realidade do município. Também defendemos, enquanto presidente da Câmara Municipal, que seja feito o mais breve possível essa avaliação e que isso seja repassado à classe dos professores. Com relação à questão da ata mencionada pelo vereador Zé Mota, realmente nós entendemos que precisamos resumir ao máximo as atas. E isso é feito no Congresso Nacional, isso é feito no Senado Federal. Não adianta estender colocando atas enormes, já que tudo que nós dizemos são gravados em CD, está ao alcance de qualquer vereador e qualquer cidadão de Guadalupe. Basta para tanto, faça um ofício ao presidente dessa casa e a cópia estará à disposição. Dessa forma, será também degravado, além da ata, toda a conversação e o debate será redigido a termo, será feita uma degravação, para evitar que alguém que diga alguma coisa ofenda alguém, mais tarde venha dizer que não disse. Isso também está sendo registrado através de gravação. Então, tudo isso que nós estamos falando está sendo gravado e tudo isso será reduzido a termo. Então, na ata, nós entendemos que não há necessidade, a não ser em situações extremas, em que a mesa irá decidir se acrescenta ou não algo a mais que for colocado, sobretudo em situações de ofensas pessoais. Com relação ao plano de saúde, também mencionado pelo vereador José Mota, esta semana o vereador Edivan Miranda foi designado para ir a Teresina e se comunicar com alguns dos planos de saúde de Teresina. Um dos planos que se interessou a vir a Guadalupe foi a Humana, que estará aqui dia 13 de março, que já esteve aqui, segundo informação do vereador José Mota, estará aqui dia 13 de março, no horário ainda a combinar, onde todos os vereadores e funcionários interessados deverão estar presentes para manifestar a sua vontade de adesão ou não ao plano de saúde. A princípio, pedimos informação à assessoria contábil e jurídica, e não se viu até o presente momento nenhuma ilegalidade, desde que se faça o procedimento licitatório devido, de acordo com a Lei 8.666. E também a Lei Municipal aprovada na legislatura anterior. Com relação à campanha da fraternidade, reforço o convite feito pela vereadora Surama na próxima quarta-feira, dia 27, aqui na Câmara Municipal, todos os vereadores estão convidados, e não só os vereadores, mas toda a comunidade jovem a estar presente, que a Igreja Católica lançará como tema a juventude no lançamento dos trabalhos da campanha da fraternidade. Convidamos a toda a população de Guadalupe, sobretudo a população jovem, porque realmente, a campanha da fraternidade está direcionada ao jovem. Todos que estão ouvindo ou que irão ouvir estão sendo convidados. Com relação aos pedidos feitos pela Colônia dos Pescadores, pela Igreja Católica, pelo Comando da Polícia Militar Local, acerca da doação de imóveis e eletrodomésticos, nós vamos criar um procedimento e a Comissão Especial de Serviços Especiais, presidida pelo vereador Zé da Inês, juntamente com o vereador Fernandes e o vereador Edivan, eu pediria que estivessem, se possível, aqui na Câmara Municipal amanhã, às 9 horas da manhã. Nós vamos criar um procedimento. Esse procedimento vai estar no portal da transparência da Câmara Municipal, organizando toda uma tramitação desde o pedido. Nós vamos pedir informação ao controle interno da casa sobre a disposição desses bens, o número que está catalogado, eles serão fotografados e amanhã mesmo enviado à comissão. A comissão, dando o parecer, a próxima sessão a gente faz a autorização e entrega às devidas instituições que solicitaram. É uma forma da gente colocar ativo a Comissão de Serviços Especiais. Segundo o nosso regimento, nós precisamos criar uma resolução da mesa estabelecendo que esse tipo de procedimento ficará a cargo e sob a competência da Comissão de Serviços Especiais. Isso será feito amanhã, às 9 horas da manhã. Então, eu peço a presença dos vereadores Zé da Inês, doutor Fernandes e Edvan Miranda para estarem aqui na Câmara Municipal às 9 horas. E eu quero aproveitar a oportunidade, registrar a presença do vice-prefeito, doutor Eduardo Rocha, e dizer a todos que estamos encerrando esse trabalho e, na medida do possível, nós tentaremos levar os debates no clima de urbanidade que sempre fizemos. Gostei muito da manifestação do vereador Fernandes, que, no âmbito do seu conhecimento jurídico, de toda a sua experiência, sabe discernir um debate eloquente, um debate eficiente, progressivo e positivo, de um debate meramente destruidor, em que nada ajuda, nada constrói, senão a venda de uma imagem negativista por um meio de comunicação apaixonado, também negativista, que torce dioturnamente para que a Câmara de Guadalupe vire um campo de guerra e ele possa se fartar atirando contra todos os vereadores e maculando definitivamente a imagem do povo de Guadalupe. A este ser, nós precisamos ser mais inteligentes, mais sábios, em não lhe dar motivos para que ele possa se aproveitar de uma carnificina de uma Câmara Municipal para se deleitar, se lambuzar de um noticiário negativo, anticonstrutor, aproveitador, demagogo, barato, aproveitador da imagem de cada vereador de Guadalupe. Precisamos ser sábios para passar ao povo de Guadalupe a imagem de coerência, uma imagem de sapiência, uma imagem de respeito. Tenho certeza que a discórdia feita nessa casa, alimentada por uma ou duas pessoas desprovidas do sentimento pátrio e da cidadania, sirva apenas para alimentar uma fofoca diária. Temos que ser cautelosos em levar a nossa notícia, a nossa palavra, como um meio de representação ouvível por cada cidadão da nossa cidade. Temos que ser espertos, porque nós todos, novos vereadores, por esse mesmo cidadão, fomos chamados de incompetentes, porque realmente só servimos naqueles momentos aos propósitos desta mídia negativista que se deleita e faz farra no momento que veio uma guerra na Câmara Municipal. Temos que ser fortes
para não nos deixarmos levar e sucumbir por uma provocação diária. No dizer que bom é aquele que escolhemba mais, ou bom é aquele que faz mais baixarias. Temos que ser inteligentes para provarmos que bons são os que acordam cedo, trabalham honestamente, enquanto nós somos cidadãos representantes do povo. Atendemos todas as pessoas e fazemos o melhor possível para prestar o melhor serviço. Temos que ser também novamente espertos para não permitir que algum sentimento de vaidade ou superioridade possa fazer com que algum de nós use o poder que o povo nos concedeu para cometer algum tipo de atrocidade. Ao nos comportarmos assim, vamos ser, primeiro, ouvidos; segundo, respeitados; terceiro, procurados; quarto, considerados verdadeiros representantes do povo de Guadalupe. Eu falo isso porque toda vez que há um clima desagradável, são exatamente os negativistas que saem no lucro. E a Câmara Municipal e nós, vereadores, saímos no prejuízo. É importante chegarmos na casa dos cidadãos e sermos bem recebidos e dizer que lá na Câmara nós, os vereadores, estamos realmente cumprindo o nosso dever, que é o bem-estar de Guadalupe. E os aproveitadores, aqueles que torcem pela discórdia, pela desgraça, ao ver que o clima de paz prospera em nossa cidade, ele próprio será exemplo de sua própria frustração. Com essas palavras, eu encerro o meu pronunciamento agradecendo a todos e dizendo que tudo isso que estamos falando, embora não esteja sendo transmitido hoje, em razão de problemas técnicos, estarão amanhã, na 104, no mesmo horário. E peço a Deus que ilumine a todos nós, que nós possamos sempre agir em todos os momentos com a mais repleta sinceridade, com o mais repleto sentimento de gratidão a este povo, mas, sobretudo, que Deus saiba e consiga nos dar a sapiência, a inteligência, para que nós não possamos fazer o que o negativista, o aproveitador quer, ou seja, o pior de cada um. Peço que os colegas fiquem de pé. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2013. Boa noite a todos.